Novo coronavírus.
Lavar as mãos e lavar as mãos. Isso todo mundo já entendeu. Mas ainda há muitas outras dúvidas. Por exemplo, quem deve usar máscara? Só quem está doente ou quem quer se proteger do vírus também? A Sônia Bridge está no nosso palco com dois especialistas para explicar como a gente deve lidar com o Covid-19.
As dúvidas são muitas e quem vai ajudar a esclarecer são os infectologistas Alberto Chebabo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Miriam Dalben, do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. Doutora Miriam, quão preocupados devemos ficar com a ameaça do coronavírus?
Então, acho que é motivo para preocupação, né? Mas não é motivo para pânico. É um vírus desconhecido, ficou-se preocupado como que ia se deslanchar essa epidemia.
Mas a gente vai vendo que, na realidade, ele tem se comportado como um quadro gripal comum, né? É assim, o medo é compreensível, mas não há necessidade, nesse momento, de nenhum tipo de pânico.
Até porque a maioria de nós provavelmente já teve alguma gripe por coronavírus, né? São 7 tipos de coronavírus, 2 deles provocaram doenças graves. A SARS, que é a síndrome respiratória aguda grave, que entre 2002 e 2003 atingiu a China. E a MERS, a síndrome respiratória do Oriente Médio, a partir de 2012. Mas tem aqueles 4 outros que fazem parte daquele grupo de vírus que provocam a gripe comum. O novo coronavírus é o 7º da família. Como é que pega? Pega do jeito que pega a gripe?
Então, a gente sabe que a transmissão ela acontece através da gotícula. Então, quando a pessoa tosse ou a pessoa espirra, ela elimina gotículas mesmo de saliva no ar e que podem contaminar uma pessoa que passe até 1-2 metros de distância.
Não pega pela pele.
Não
tem
pega pelo
contato
pele.
Com a mucosa.
Por isso que é importante higienizar as mãos.
O nariz e os olhos.
Exato.
Ou seja, mantém as mãos longe do rosto.
Mantém a mão longe do rosto e as mãos limpas. Limpa.
Agora, geralmente, esses lugares mais comuns para você tocar e que está contaminado são assim, teclado, caixa eletrônico,
maçaneta.
Máquina de cartão, maçaneta, corrimão. E o celular, que hoje é praticamente uma extensão do corpo de todo mundo. Quem está sempre com o celular na mão.
Se você não respeitar esses momentos de higienização das mãos e tocar o seu celular depois que você tocou uma superfície contaminada, ele vai se tornar contaminado. Então é bom a gente ter o hábito de higienizar o celular. Pelo menos uma vez ao dia, eu acredito, né?
Nesta semana, o Brasil começou a ficar familiarizado com uma expressão diferente, que é a etiqueta respiratória. Como se comporta alguém que está tossindo, que está espirrando? Qual é a maneira certa de fazer isso, protegendo os outros, impedindo que essas gotículas, então, se espalhem pelo ambiente?
Uma das formas é, ao tossir ou espirrar, sempre colocar um antiparo na frente da boca. Ou seja, o braço, né? Porque essa região é uma região que a gente toca muito pouco. Então, o risco de disseminação aqui pelo braço é muito pequeno, diferente das mãos. Ou mesmo um lenço de papel.
Ou seja, usou lenço de papel, tossiu, espirrou, a massa jogou fora e lava a mão.
E higieniza as mãos. Perfeito.
Esse conceito de etiqueta respiratória é muito difundido na Ásia, onde também se usa muito máscara.
Então, a gente não tem evidência de que você usar a máscara de forma indiscriminada controle a epidemia. Né, nenhum tipo de epidemia. A gente tem que lembrar também que os recursos eles estão escassos. Então, se a gente sair usando máscara em situação em que ela não está indicada, ela vai faltar para aquelas situações em que ela está indicada.
Ou seja, a máscara é para proteger os outros.
Exatamente.
Do seu contágio.
Exatamente.
O senhor tem as máscaras aí?
Tem uma máscara aqui. Então, essa é uma das máscaras, né? Você vai colocar ela na frente do rosto, ela vai impedir que você elimine essas gotículas no ambiente. Normalmente, entre 2 a 4 horas, essa máscara satura. E aí ela perde a função dela, ela tem que ser trocada.
Nós, brasileiros, nós somos, assim, bastante afetuosos, né? A gente abraça, beija, dá a mão. A gente deve continuar fazendo isso ou em tempos de perigo de transmissão a gente deve mudar o comportamento? Porque na China, eles nem se tocam para se cumprimentar e virou epidemia, né?
A gente não está tendo transmissão na comunidade desse vírus ainda. Mas seria interessante, na época de epidemia, a gente está tendo um número grande de casos de influenza já no Brasil, a gente ter por hábito evitar tantos contatos físicos assim como forma de minimizar a transmissão de vírus respiratórios, né?
Quem está doente, quem está sintomático, esse sim deve evitar beijar, até cumprimentar, dar a mão, avisar antes, olha, eu estou gripado, ou estou resfriado e tal, e evitar esse contato.
Daqui até o começo do inverno, a gente vai ter muito mais informações também sobre como se tratar, como que remédios podem funcionar melhor, melhor procedimento de tratamento. E além do tempo para o país se preparar, né? Porque esse novo coronavírus é o mais contagioso da família. Para chegar a 1000 casos, precisou de apenas 48 dias. O SARS levou mais de 4 meses para chegar a 1000 casos. E o MERS chegou a essa marca só depois de 2 anos e meio. Mas o MERS foi muito mais perigoso, matou 38% dos infectados. 17 vítimas fatais em cada grupo de 50. O SARS matou 9,8% dos infectados. Em média, 5 em cada 50. O novo vírus é menos letal. Até agora, morreram 3,4% dos que pegaram a doença. Menos de 2 pessoas a cada 50. O Dr. Drauzio Varella analisou esses números.
Se você analisar o que está acontecendo em outros países, vai concluir que muitos brasileiros serão infectados. Mas 80 a 90% terão um quadro banal, igual ao dos resfriados comuns. Na China, não morreu nenhuma criança com menos de 10 anos. Na faixa de 10 a 40 anos, houve 2 mortes para cada 1000 infectados. A mortalidade foi mais alta na população com mais de 80 anos. Aí chegou até perto de 15%. A doença é mais grave naqueles com o sistema imunológico debilitado pela idade avançada, por doenças crônicas ou com os pulmões afetados pelo maldito cigarro.
Essa semana o corona chegou ao Brasil e por onde a gente previa que ele chegasse? São Paulo, a maior metrópole, a mais conectada com o mundo e com o resto do país. O primeiro caso foi confirmado na quarta-feira. O segundo, ontem. Os 2 pacientes estiveram na Itália e se tratam em suas casas, acompanhados por profissionais de saúde. Eles têm sintomas leves e passam bem. Na quinta-feira, eu conversei com o Dr. Davi Wippe, que coordena o comitê criado para enfrentar a situação em São Paulo. Quem sentir sintoma, vai para o hospital?
Tossiu, tem febre, vai para casa. Repouso, boa alimentação, boa hidratação, fica lá quietinho. Quando que você procura o serviço de saúde? Você tem um desconforto respiratório, teu fôlego encurta, febre, perdurou mais do que 48 horas. A febre foi e depois voltou. Então, com esse perfil, você deve procurar o sistema de saúde.
Então, realmente, o isolamento domiciliar, que é quando o paciente está bem, não tem critérios clínicos para ser internado, e ele é orientado a ficar em casa esperando aquele período de infectividade passar quietinho lá em casa, essa estratégia ela é melhor para conter a epidemia.
A gente vai desenvolver uma imunidade contra esse coronavírus, mesmo sem vacina?
Sim. Bom, imunidade com certeza, né? Então essa imunidade ela pode ser duradoura, a ponto de permitir que eu não tenha mais a doença, ou pode simplesmente modificar a característica dessa doença. Ela fica, se uma pessoa que já teve coronavírus vai ter de novo, mas doença mais leve, né?
O organismo, de alguma forma, aprende a lidar com ela.
Exatamente.
Muito obrigada. A gente ainda não sabe se essa epidemia vai realmente chegar ao Brasil e qual é a gravidade que ela vai ter. 2 coisas são importantes. Uma delas é não comece a estocar coisas, máscaras, álcool gel, tem apenas o necessário para o seu uso. Porque se você estoca em casa, pode faltar para quem realmente está precisando. A outra coisa é que uma epidemia já chegou ao Brasil e ela é a epidemia das fake news.
Olha essa daqui. Chá de abacate com hortelã previne coronavírus. Tem a dó, né? Prevenção do coronavírus é do jeito clássico, né? É não espirrar, não tossir na cara dos outros, lavar a mão o tempo todo, coisas que você já sabe. E aqui tem um que diz que para você combater o coronavírus, uísque com mel. Quem gosta de beber acha qualquer desculpa para continuar enchendo a cara, né? Procure sites confiáveis quando você tiver qualquer dúvida em relação ao coronavírus. Procure o nosso G1 ou procure o site do Ministério da Saúde. O Ministério tem sido impecável no combate à epidemia até agora.
Falou e disse, Dr. Drauzio. E olha, cientistas de várias partes do mundo estão numa corrida contra o tempo.
O objetivo, encontrar rapidamente uma vacina ou um remédio contra o novo coronavírus.
Institutos Nacionais de Saúde nos Estados Unidos. Quase 200 bilhões de reais investidos por ano em pesquisa. Prioridade dos últimos dias. Descobrir uma vacina contra o novo coronavírus. Do outro lado do mundo, em Singapura, a mesma coisa. Em busca de uma cura ou de uma vacina, cientistas trouxeram da China os reservatórios naturais do vírus, morcegos.
Nós estamos passando por um experimento sem precedentes, porque a gente está vivendo uma nova ameaça, que é esse coronavírus, e num período curtíssimo, nós estamos falando de cerca de 2 meses, tem mais de 80 projetos de pesquisa testando remédios contra o vírus.
O professor titular da USP acompanha com entusiasmo essa reação relâmpago.
A gente já tem uma série de pequenas empresas produzindo protótipos de vacinas, quase que numa corrida, para ver quem consegue chegar com um produto melhor e mais promissor para ser testado em pessoas para prevenir a doença.
O mundo inteiro está em busca de um remédio para curar ou de uma vacina para prevenir. A gente vai falar agora com um centro de estudos na Alemanha, uma empresa de biotecnologia avançada que está nessa corrida. No caso deles, por uma vacina.
Nós começamos a trabalhar assim que ouvimos as notícias sobre a situação na China, pensando no que dava para fazer. E assim que foi publicado o sequenciamento, no começo de janeiro, começamos a projetar uma possível vacina.
Para entender o que é esse sequenciamento, vamos lembrar que um vírus é uma forma de vida microscópica, bem primitiva, composta por material genético revestido por proteína e gordura. No novo coronavírus, o material genético é RNA. Esse RNA é formado por uma sequência de centenas e centenas de bloquinhos, representados por letras. Até há pouco tempo, decifrar essa sequência de letras dava um longo trabalho. Mas com o coronavírus, foi questão de dias.
A gente deixou uma época que fazia tentativa e erro, como foi, por exemplo, a vacina contra a febre amarela, como foi a vacina contra a poliomielite, e passamos por uma técnica de um planejamento estratégico que consegue fazer a engenharia genética e reproduzir esse fenômeno.
Nas vacinas tradicionais, se usa o próprio vírus, só que enfraquecido. Ele aciona as defesas do organismo, imunizando a pessoa. Como está fraco, não causa doença. Já as novas vacinas, como a do Dr. Miller, nem precisam do vírus, mas só de um trecho do RNA dele.
A gente olha para diferentes partes da sequência que já se sabe que provocam uma resposta imunológica muito forte. O que a gente procura é a melhor sequência, a melhor parte do RNA que vai induzir a resposta imune mais forte.
Aí os cientistas criam maneiras de injetar só esse trecho do RNA no corpo, para ativar as defesas. Quando a pessoa tiver contato com o coronavírus, vai estar imunizada.
Nós estamos na fase de selecionar a melhor sequência de RNA, o que acho que é muito importante. Não usar logo a primeira, mas realmente selecionar a melhor candidata.
Se com as vacinas é preciso começar praticamente do zero, no caso dos remédios para tratar quem já está infectado, o caminho é um pouco menos longo.
O que é mais provável, que se descubra um remédio para quem tem coronavírus ou uma vacina para prevenir o coronavírus?
Acho que o mais fácil vai ser a gente encontrar algum remédio que existe com atividade contra coronavírus.
Um desses remédios que já existem, que vão ser testados contra o novo coronavírus, chama-se Remdesivir. Ele já foi usado contra outros 2 tipos de coronavírus e até contra o vírus Ebola. Quem está coordenando esse estudo, que começou essa semana, é um médico brasileiro que trabalha nos Estados Unidos, na Universidade de Nebraska. É o Dr. André Calil, gaúcho, que conversa com a gente agora pela internet.
Isso chegou à conclusão que o que existe hoje em termos de conhecimento científico do Remdesivir é uma medicação que tem o potencial de inibir a replicação viral do coronavírus. Baseado nesses fatos científicos, se elegeu essa medicação para ser a primeira a ser testada no ensaio clínico.
O teste vai ser bem amplo.
50 centros e médicos diferentes, tanto nos Estados Unidos como fora dos Estados Unidos. A ideia é de que o estudo continue se amplificando.
Uma parte dos pacientes vai receber o remédio, a outra parte, uma mistura que não faz efeito nenhum, o chamado placebo. Nem os médicos, nem os pacientes sabem quem está tomando o quê, que é para ninguém ficar influenciado.
Nós vamos ter 200 pacientes que vão receber a droga, 200 pacientes que vão receber o placebo. Porque sem placebo nunca vai se descobrir o que funciona e o que não funciona. E esse é um problema grave que já aconteceu em outras epidemias no passado. Ah, vamos dar isso, vamos dar aquilo, ó, me dá isso, ó, eu vi na televisão, eu vi na internet. Todo mundo fica dando tudo que é tipo de terapia que, na verdade, não há prova nenhuma de que funciona.
Quanto tempo o senhor acha que vocês teriam um resultado para dizer, olha, está funcionando, podemos dar para quem tem o coronavírus?
A minha esperança é que em poucos meses a gente já começa, possa avaliar os dados vindo pelo ensaio clínico e começar a fazer uma avaliação do que vai ser a próxima etapa para o ensaio clínico.
Mesmo diz o pesquisador alemão que busca uma vacina.
Esperamos conseguir produzir uma vacina experimental daqui a poucos meses, para então começar os testes clínicos.
Esses testes clínicos podem levar mais de um ano, mesmo sendo acelerados. E é preciso acelerar, como explica um dos maiores especialistas brasileiros em vacinas.
Não dá para seguir os trâmites clássicos de desenvolvimento de uma vacina, porque é uma emergência em saúde pública.
Ele também pondera.
Tem informações na mídia especializada de laboratórios que estão envolvidos, que eles prometem ter essa vacina já pronta em 18 meses, até 18 meses. E eu acho muito curto esse prazo que estão dando.
Mas essa área da ciência nunca progrediu tão rápido. E esforço não vai faltar.
Estamos trabalhando dia e noite e até nos fins de semana para avançar com isso.
No passado, a gente ficava sentado esperando acontecer. Hoje em dia, com as ferramentas que cada vez vão se aprimorando, a gente pode reagir.
O mundo todo acompanha essa reação.
Rádio Dose Voz. Há 16 anos em seu coração.